Rádio UFSCar Notícias.
Ibope divulga mais uma pesquisa de intenções de voto para a presidência da República.
Polícia Federal abre segundo inquérito para apurar atentado contra Jair Bolsonaro. Enquanto isso, o candidato inicia dieta branda com boa aceitação.
Ciro Gomes também vai parar no hospital e passa por cirurgia.
Nova fase da Operação Lava Jato é deflagrada com mandados de busca e apreensão em Portugal.
Ex-governador do Paraná, Beto Rich, é denunciado por corrupção e fraude à licitação na Operação Rádio Patrulha. E seu irmão e mais 14 investigados são presos pela Polícia Federal.
Isso e mais agora aqui na 95,3 FM.
Começa agora, Rádio UFSCar Notícias.
Olá, muito boa tarde para você que escuta diferente, escuta a Rádio UFSCar. Eu sou Eduardo Sotomayor.
E eu sou a Vanessa Torres. Agora são 4 horas e 45 minutos desta quarta-feira, dia 26 de setembro.
Política.
Nós começamos essa edição do Rádio UFSCar Notícias com os resultados da nova pesquisa de intenção de votos para a presidência da República, que foi realizada pelo Ibope e divulgada agora há pouco. Esse levantamento ouviu 2 mil eleitores em 126 municípios nos dias 22, 23 e 24 de setembro. O nível de confiança é de 95% dos resultados retratarem a realidade, considerando aí a margem de erro, que é de 2 pontos para mais ou para menos. Vamos aos números.
Jair Bolsonaro passou de 28 para 27% das intenções de voto. Em segundo lugar, aparece Fernando Haddad, que foi de 22 para 21%. Na sequência, vem Ciro Gomes, que oscilou de 11 para 12%. Atrás está Geraldo Alckmin, que se manteve com os 8% da pesquisa passada. Marina Silva foi de 5 para 6%. João Amoedo tem 3% das intenções de voto. Álvaro Dias e Henrique Meirelles aparecem com 2%. E, por fim, Guilherme Boulos tem 1%. Cabo Daciolo, Vera Lúcia, João Goulart Filho e Imael têm todos 0% das intenções de voto. Os indecisos oscilaram entre 6 para 7% e os brancos ou nulos de 12 para 11%.
A pesquisa questionou também os eleitores entrevistados sobre a convicção na escolha dos candidatos em que eles pretendem votar. E do total de entrevistados, 43% disse que é uma decisão definitiva, que não vai mudar de jeito nenhum. Outros 18% disseram que é uma decisão firme, mas que poderá mudar no decorrer da campanha. Já outros 18% responderam que é uma escolha do atual momento e que durante a campanha pode mudar de ideia. Outros 17% disseram tratar-se de apenas uma preferência inicial. Por fim, 5% dos entrevistados não soube ou preferiu não responder.
Também foi realizada uma pesquisa de rejeição. Os entrevistados responderam em qual candidato não votaria de jeito nenhum e, nessa hipótese, o entrevistado pode responder mais de um nome. Por isso, a soma supera 100%. Vamos aos resultados.
Jair Bolsonaro aparece como candidato mais rejeitado, com 44% das indicações. Fernando Haddad e Marina Silva têm 27%. Geraldo Alckmin é rejeitado por 19% do eleitorado. Ciro Gomes foi indicado por 16% dos entrevistados. Cabo Daciolo e Henrique Meirelles aparecem com 11% de rejeição. Emael tem 10%, Álvaro Dias, Guilherme Boulos e Vera Lúcia têm 9% e João Amoedo 8% de rejeição. Por fim, aparece João Goulart Filho com 7% das indicações. As pessoas que disseram que poderiam votar em todos os candidatos totalizaram 2% e outros 7% não souberam ou preferiram não responder.
Ainda foram mapeados possíveis cenários de segundo turno. Se a disputa for entre Bolsonaro e Fernando Haddad, 42% do eleitorado disse que votaria em Fernando Haddad contra 38% de votos declarados em Bolsonaro. Brancos e nulos foram 16%, não souberam 4%. Se Jair Bolsonaro competir com Ciro Gomes, 44% dos entrevistados disseram que votariam em Ciro e 35% em Bolsonaro. Então, 17% votaria branco ou nulo e outros 3% dos entrevistados não souberam responder.
Para além das intenções de voto, essa pesquisa Ibope, que foi encomendada pela Confederação Nacional da Indústria, também pediu aos entrevistados uma avaliação sobre o governo do presidente Michel Temer. E os resultados são os seguintes: 4% dos entrevistados acha que está ótimo ou bom, 12% avalia o governo de Michel Temer como regular e 82% da população acha que está ruim ou péssimo. Por fim, 2% não soube ou preferiu não responder.
O candidato do PSL à presidência da República, Jair Bolsonaro, voltou a receber uma alimentação considerada leve e saudável, com boa aceitação, segundo informou o boletim médico divulgado pelo Hospital Israelita Albert Einstein, onde ele está internado. Ainda de acordo com o hospital, o paciente apresenta boa evolução clínica sem dor, febre ou outros sinais de infecção. Ele também não tem disfunções orgânicas e os exames laboratoriais estão estáveis. Os médicos ainda afirmam que estão sendo mantidas as medidas de prevenção de trombose venosa, sendo realizados exercícios respiratórios de fortalecimento muscular e períodos de caminhada fora do quarto.
Aliás, a Polícia Federal instaurou um segundo inquérito para dar continuidade às investigações e apurar a possível participação de outras pessoas no ataque a Bolsonaro. Vai ser investigado também o possível envolvimento de uma organização criminosa nesse atentado. No entanto, todas as informações e os dados colhidos até agora sustentam, né, que o Adélio Bispo de Oliveira não teve ajuda de ninguém nessa agressão. Mesmo assim, a polícia vai investigar pelo menos os últimos 2 anos de vida dele para tentar identificar se houve um mandante ou pessoas que tenham incentivado ele a atacar o candidato à presidência da República. O agressor de Bolsonaro já foi indiciado pelo crime de atentado pessoal por inconformismo político, com base no artigo 20 da Lei de Segurança Nacional.
Já o candidato do PDT à presidência da República, Ciro Gomes, recebeu alta do Hospital Sírio-Libanês em São Paulo após ter sido internado para passar por uma cirurgia de pequeno porte para cauterização de áreas hemorrágicas. O procedimento foi endoscópico, sem corte e durou 30 minutos. Ciro deu entrada no hospital após ter um sangramento na urina relacionado ao crescimento benigno de sua próstata. Ele cancelou parte da agenda, mas deve participar do debate que acontece logo mais, é às 18 horas, promovido pelo SBT, em parceria com a Folha de São Paulo e o portal UOL.
Segurança.
16 horas mais 53 minutos, nós falamos de segurança, pois a 54ª fase da Operação Lava Jato foi deflagrada em Portugal. É isso mesmo que você ouviu. O Ministério Público Federal disse que cumpriu 5 mandados de busca e apreensão em endereços de Lisboa que estavam relacionados a Mário Hildeu de Miranda, um operador financeiro que é alvo da investigação agora, mas também já tinha sido alvo dessa ação na 51ª fase. O objetivo das buscas, segundo o Ministério Público, foi para apreender documentos e dispositivos eletrônicos que estavam escondidos lá em Portugal, que podem ajudar aí a identificar provas de outros crimes que ainda não foram denunciados. A Polícia Federal disse ainda que esse material que foi apreendido vai ser compartilhado com o Brasil para as investigações que estão em curso aqui no país.
Miranda, que não quis comentar o caso até agora, está envolvido num caso de propina de 56 milhões e meio de dólares, a partir de um contrato fraudulento da Odebrecht com a Petrobras, isso entre 2010 e 2012, no valor de mais de 825 milhões de dólares. Parte dos pagamentos de vantagens indevidas teriam sido realizados por meio de estratégias de ocultação e dissimulação com a atuação do setor de operações estruturadas da Odebrecht e também com a participação de Miranda. Ele teria feito com que recursos de pelo menos 11 milhões e meio de dólares chegassem a contas secretas mantidas no exterior por funcionários corruptos da Petrobras. Tudo isso, segundo o Ministério Público Federal. Por meio de nota, a Odebrecht informou que colabora com a Justiça e que reafirma o compromisso de atuar com ética, integridade e transparência.
Quanto mais passa as operações da Lava Jato, mais a gente vê realmente como a Odebrecht vinha atuando. Enfim, vamos seguir porque o ex-governador Beto Richa, do PSDB, e outras 12 pessoas foram denunciadas pelo Ministério Público do Paraná no âmbito da Operação Rádio Patrulha. Eles são acusados de formarem um esquema de propina para desvio de dinheiro por meio de licitações no programa Patrulha do Campo, que é usado para recuperar estradas rurais do estado. Beto Richa é acusado de corrupção passiva e fraude à licitação, assim como seu irmão Pepe Richa, que foi preso hoje de manhã, mas numa outra operação a gente já chega nele. O Beto, né, que tinha sido também preso na operação em 11 de agosto, foi solto após um habeas corpus concedido pelo ministro Gilmar Mendes do Supremo Tribunal Federal e foi solto aí 4 dias depois.
Segundo o Ministério Público, empresários e pessoas ligadas a eles ofereciam dinheiro em troca de atos de ofício por parte de agentes públicos para vencerem as licitações. O valor acertado, de acordo com os procuradores, correspondia a 8% do valor bruto dos contratos. Ao todo, diz a denúncia, foram pagos mais de 8 milhões de reais em vantagens indevidas em 36 pagamentos mensais. Segundo a denúncia, Beto era o principal destinatário final das vantagens indevidas prometidas pelos empresários, plenamente ciente das tratativas e reuniões realizadas. A mulher do ex-governador Fernanda Richa e o contador da família dele, Dirceu Pupo, que foram presos na operação, não foram denunciados ainda, mas seguem como investigados.
A defesa de Beto Richa e também do seu irmão Pepe afirma que essa denúncia é baseada apenas em colaboração premiada e que não há qualquer base em provas dessas falaciosas alegações, entre aspas. A defesa também diz que permanece a confiança na justiça e que no tempo certo a verdade será restabelecida, assim como a honra da família Richa.
O Pepe Richa foi preso hoje de manhã pela Polícia Federal na 55ª fase da Operação Lava Jato. A ação foi batizada de Operação Integração 2 e investiga irregularidades nas rodovias que contam com o pedágio do Paraná. Na verdade, a investigação mira os crimes de corrupção, lavagem de dinheiro, sonegação fiscal, estelionato e peculato em um esquema relacionado à administração das rodovias federais do Paraná, que fazem parte do chamado Anel da Integração. Entre os alvos das outras ordens judiciais, segundo o Ministério Público Federal, estão concessionárias que administram o Anel de Integração do Paraná: a Econorte, Ecovia, Ecocaratas, Rodonorte, Viapar e Caminhos do Paraná, além de intermediadores e agentes públicos corrompidos beneficiários de propina.
Um primo de Beto Richa, o empresário Luiz Abi, também teve um mandado de prisão temporária expedido. Ele não foi encontrado. O advogado dele, o Anderson Mariano, disse que o cliente está numa viagem ao Líbano, que aconteceu com autorização da Justiça Estadual. Vale lembrar, né, que o Luiz Abi também tinha sido preso no dia 11 de setembro na Operação Rádio Patrulha, que investiga, como a gente disse, uma suposta organização criminosa, mas ele, como de praxe, também foi solto pelo ministro Gilmar Mendes. O Rádio Fiscar Notícias fica por aqui. Você continua bem informado ouvindo a 95,3 FM. E daqui a pouco a gente volta com o Asterisco aqui na Rádio Fiscar. Uma boa tarde para você e até já.
Boa tarde, até já.
Este foi o Rádio UFSCar Notícias.